Senhoras deputadas e senhores deputados, boa tarde. Vamos dar início à nossa reunião. Peço que se sentem, parem de falar lateralmente para darmos início à nossa reunião. Cumprimento-as a todas e a todos. Espero que tenham tido umas boas férias e, para além das férias, que com certeza não usaram o tempo só para férias, que tenham conseguido preparar-se para enfrentar este último ano, que é um ano trabalhoso. Vamos entrar no primeiro ponto da nossa ordem de trabalhos. Temos... Senhor deputado José Soeiro pediu a palavra.
Só antes de entrarmos no primeiro ponto, uma questão prévia sobre a própria ordem de trabalhos.
Sim, tem a palavra.
É que nós solicitámos a inclusão de um ponto na ordem de trabalhos para que fosse discutido um projeto de resolução do Bloco de Esquerda. Nós solicitámos no dia...
Atenção, eu peço, por favor, o senhor deputado está a falar.
Nós fizemos esse pedido no dia 6, na altura, pela informação que os próprios serviços nos deram, não seria possível incluir na ordem de trabalhos na medida em que o projeto de resolução ainda não tinha baixado à Comissão. Entretanto, mas nós, como já o tínhamos entregue, pedimos, no momento em que o entregamos, para ele poder ser agendado. Entretanto, houve uma troca de mails e, pelo que percebemos, ele só foi enviado ontem à Comissão, só ontem é que os serviços do Parlamento enviaram à Comissão e, portanto, colocava-se a questão de saber se há tempo ou não de ser agendado. Em todo caso, nós insistimos que pudesse ser agendado na medida em que, pronto, em que é um problema premente, ou seja, em que faz alguma diferença nós não adiarmos muito a questão. Evidentemente que todos os partidos têm o direito inalienável de pedir o adiamento e o Partido Socialista já disse, por mail, que iria solicitar o adiamento. Em todo caso, como nós pedimos para ser incluído na ordem de trabalhos e como não consta, e como o adiamento é pedido, creio eu, na própria reunião, pronto, queria só clarificar isso, sugerir que entrasse na ordem de trabalhos, confirmar com os vários, com os outros partidos também, se realmente não estaremos em condições de discutir o problema hoje. E se me permite mais 15 segundos, o problema é o seguinte: há concursos do PrevPAP que estão a decorrer e aos quais as pessoas têm que responder em termos de recurso até esta sexta-feira. Alguns desses concursos excluíram candidatos que tinham sido aprovados e homologados pelo Governo, portanto, aprovados pelas comissões e homologados pelo Governo, e, portanto, que estavam incluídos no processo. E quem lançou o concurso entendeu colocar um critério de habilitação académica, de exigência de 12º ano, que, aliás, não existia ao tempo em que as pessoas se candidataram, e que está a excluir esses trabalhadores dos concursos para os quais eles já tinham tido parecer positivo e homologação do Governo. Estamos a falar de funcionários de hospitais que estão há 10 anos a trabalhar, estamos a falar, por exemplo, de mediadores socioculturais, que evidentemente um mediador sociocultural não é a habilitação académica de 12º ano o critério do seu recrutamento, e não estamos a falar sequer de um processo de recrutamento. E, portanto, a urgência que nós colocamos na questão é porque as pessoas estão neste momento no meio desse processo. Bem sei que o projeto de resolução não é votado na Comissão e que, desse ponto de vista, nós só poderemos votá-lo na área, creio que, dia 21. E, portanto, se nós discutirmos na próxima reunião, estaremos a tempo de votar no dia 21. Mas creio que isto é um assunto que merece, eventualmente, até um consenso em termos de preocupação dos outros partidos, não querendo antecipar a posição, e que seria importante que a Assembleia não arrastasse a tomada de posição sobre este problema. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Nas questões que colocou, acabou por dar a informação do porquê não está incluído na ordem de trabalhos, explicou que só ontem é que chegou à Comissão, hoje é que tínhamos condições que tal acontecesse e, como referiu, o Partido Socialista solicitou o adiamento para a próxima reunião. Portanto, não sei se o Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro quer dizer-nos alguma coisa em termos de de posição do Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, antes de mais, espero que tenham tido todos umas boas férias retemperadoras. Relativamente a este tema em concreto, eu já tive também a oportunidade de trocar umas impressões com o Sr. Deputado José Soeiro e, de facto, aqui não tem a ver especificamente com a bondade do tema em concreto, enfim, que não está em causa essa discussão, mas sim, de facto, com a impossibilidade absoluta de, face do timing em que este projeto foi apresentado e colocado na agenda, ou solicitada a sua integração na agenda, não nos foi possível, de facto, não nos é possível nem preparar, nem apresentar neste momento a nossa posição relativamente a esse projeto e relativamente à própria votação. Ele ocorreria sempre também, atendendo que esta semana não temos plenários nem votação, nem se a votação não temos plenários, ocorria sempre na próxima semana. Portanto, desse ponto de vista, até a própria cronologia acaba por não influenciar propriamente o desfecho que este projeto possa vir a ter. E, nesse sentido, o nosso pedido de adiamento relativamente a esta matéria. Muito obrigado.
Não sei se mais alguém se quer inscrever para falar sobre esta questão que aqui foi colocada. Não havendo mais inscrições, o Sr. Deputado Jassueiro quer, depois desta intervenção...
Não, o nosso entendimento é um bocadinho diferente, ou seja, nós achamos que ele deveria ter sido incluído, apesar de tudo, na Ordem de Trabalhos, e que, estando na Ordem de Trabalhos, os partidos que assim entendessem deveriam pedir o adiamento. Isso é... Não está sequer à nossa disposição interferir nisso. Pronto, mas o entendimento do Sr. Presidente ou dos serviços da Comissão, validados certamente por Sr. Presidente, foi de não incluir na Ordem de Trabalhos. Nós também percebemos isso porque realmente o projeto só ontem é que foi baixado à Comissão, mas também para salvaguardar, não foi ontem que nós pedimos que ele fosse agendado, já foi há 6 dias. Pronto, também não está ao nosso... Não depende de nós quando é que o projeto chega à Comissão, mas ele já estava disponível no site há mais tempo, e pelo menos há 6 dias estava disponível no site, e que nós pedimos o agendamento, mas tudo bem, não há questão. Nesse sentido, penso que a conclusão é pedir ao Sr. Presidente que possa incluir na próxima ordem de trabalhos o ponto e possamos discutir e depois votar.
Senhora Deputada Rita Rato, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Também retribuir os desejos de bom trabalho neste início de sessão legislativa. E queria sobre esta matéria dizer que obviamente que consideramos que as preocupações que aqui foram colocadas pelo Bloco de Esquerda sobre a questão do fator de exclusão destes trabalhadores com base nas habilitações literárias ser prejudicial é partilhado por nós. Aliás, nós temos um projeto de resolução que apresentámos, mas que achámos que tinha que ser anunciado no próximo plenário do dia 18, que é quando há leitura de iniciativas legislativas. Não o tínhamos feito ainda, mas fizemos-lo e, portanto, queremos que também seja discutido, e uma vez que é discutido na próxima semana, possa ser discutido conjuntamente. Mas queríamos dizer o seguinte: há condições relativamente a este processo, na nossa opinião, independentemente das iniciativas legislativas dos vários grupos parlamentares, do Governo resolver este problema, porque até a publicação da resolução da Assembleia da República em caso de aprovação, o período e o problema destes trabalhadores continua por se manter, até porque o prazo vai terminar, e portanto, independentemente do trabalho desta comissão e de cada grupo parlamentar, entendemos que o Governo deve desde já resolver esta situação para não impedir que estes trabalhadores não possam ser opositores ao procedimento concursal, e portanto dizer que da nossa parte estamos de acordo com o que foi proposto.
Muito obrigado. Não há mais inscrições. Entramos agora no primeiro ponto da ordem de trabalhos, que tem a ver com a aprovação e discussão de 6 atas que têm a ver com reuniões do mês de julho passado. A ata número 165, a 166, 167, 168, 169, 170. No período da discussão, pergunto se alguém se quer inscrever. Então vamos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Segundo ponto, distribuição da seguinte iniciativa legislativa, com a correspondente designação do deputado ou deputada para fazerem o respectivo parecer. Projeto de lei número 979/13, que é da autoria do Bloco de Esquerda, e cabe ao PCP indicar o autor ou a autora do parecer. É a senhora deputada Rita Rato. Portanto, fica indicada. Terceiro ponto, apreciação e votação do relatório sobre a COM 2018-372, proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, relativa ao Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional e ao Fundo de Coesão. É nesse sentido que passa a palavra à senhora deputada relatora, Susana Lamas, do PSD.
Muito obrigada, senhor Presidente. Cumprimentar todos os colegas e começar por dizer que, nos termos da Constituição, compete à Assembleia da República o acompanhamento das iniciativas europeias e pronunciar sobre as propostas que entendam necessárias. A Comissão dos Assuntos Europeus veio solicitar a esta Comissão a análise da conformidade relativamente aos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade, e esta Comissão deliberou pronunciar-se através do presente relatório. Relativamente ao objetivo da proposta, a presente iniciativa pretende simplificar e clarificar a legislação e disposições aplicáveis tanto às intervenções do FEDER, portanto, Fundo Europeu do Desenvolvimento Regional, como do Fundo de Coesão, no âmbito do objetivo investimento no crescimento e no emprego e no âmbito da cooperação transfronteiras. No que se refere ao conteúdo da proposta, a Comissão adotou uma proposta relativa ao próximo quadro financeiro plurianual para o período 2021-2027, que inclui quer o FEDER, quer o Fundo de Coesão, e no documento de reflexão sobre as finanças da União Europeia foi definida a simplificação administrativa como um objetivo fundamental. E a experiência tem demonstrado que, de facto, as regras são demasiado complexas e fragmentadas e, portanto, que geram excessivos e desnecessários ónus quer sobre os gestores, quer sobre os beneficiários. E, embora difíceis de quantificar financeiramente, estima-se que as medidas que visam simplificar o FEDER e o Fundo de Coesão venham a reduzir substancialmente os custos administrativos totais. Posto isto, a proposta da Comissão relativa ao quadro financeiro plurianual está aí enumerada as diversas dotações, que eu me abstenho de estar aqui a enunciar, por uma questão de economia de tempo, para permitir a coerência com outras políticas da União Europeia no quadro de gestão partilhada. As regras relativas à execução e à implementação do FEDER e do Fundo de Coesão são regidas, tanto quanto possível, pelo RDC, portanto, pelo Regulamento de Disposições Comuns, e, portanto, este regulamento deve ser interpretado nesse contexto. Relativamente ao conteúdo da proposta, esta iniciativa pretende promover a luta contra as disparidades regionais, reforçar a concentração temática no crescimento inteligente e na economia hipercarbónica e circular, a cooperação interregional, alargando-a à especialização inteligente e o desenvolvimento local, baseado em estratégias territoriais e locais integradas, incentivando o desenvolvimento urbano sustentável, bem como o desenvolvimento de capacidade nesse domínio. Em concreto, esta proposta está dividida em três capítulos. O primeiro adota os objetivos políticos definidos no RDC e desenvolve esses objetivos específicos no que se refere ao FEDER e ao Fundo de Coesão. Também define uma lista limitada de atividades que não são elegíveis, portanto não estão abrangidas pelo âmbito de intervenção dos fundos. Este regulamento aprofunda também um conjunto comum de indicadores de realizações, acrescentando pela primeira vez um conjunto comum de indicadores de resultados. No que se refere ao segundo capítulo, este regulamento determina que 6% dos recursos do FEDER devem ser afetos à área de desenvolvimento urbano sustentável, portanto, dar maior destaque, e ser executado através de instrumentos territoriais. Estabelece também medidas especiais destinadas a ter em conta a situação específica das regiões ultraperiféricas. No que se refere à base jurídica, a sua sustentação é nos artigos 174, 176, 177 e 349 do Tratado do Funcionamento da União Europeia e também em diversos regulamentos e diretivas que enumero. Já quanto aos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade, a avaliação de impacto no que se refere à subsidiariedade identificou vários motivos para que a ação a nível da União Europeia constitua um valor acrescentado à ação a nível nacional, e exemplifico, designadamente em muitos países eles não teriam esta capacidade de financiamento se não fosse este regulamento, esta iniciativa. Por outro lado, também os potenciais efeitos de contágio e também a obtenção de resultados tangíveis em domínios importantes para os cidadãos europeus. Quanto à proporcionalidade, as opções políticas no regulamento são proporcionais, em razão que incluem gestão partilhada e regras conjuntas que traduzem-se a mais simples e consolidadas. No parecer, portanto, nesse sentido, a Comissão de Trabalho e Segurança Social é de parecer que os objetivos da presente proposta não podem ser suficientemente alcançados unilateralmente pelos Estados-membros, podendo, mas podem, devido à dimensão das disparidades entre os níveis de desenvolvimento das diversas regiões e o atraso das regiões menos favorecidas e à limitação também dos recursos financeiros dos Estados-membros e das regiões, ser mais bem alcançados a nível da União Europeia, portanto, aqui não se verifica a violação do princípio da subsidiariedade. Também a presente proposta não excede o necessário para atingir os objetivos enunciados e, portanto, também o princípio da proporcionalidade é aqui respeitado, e daí que o presente relatório e parecer devem ser remetidos à Comissão dos Assuntos Europeus e esta Comissão dar por concluído o escrutínio de iniciativa em apreço.
Muito obrigado. Cumprimento a senhora deputada pela apresentação, pelo trabalho realizado e pergunto se alguém na fase da discussão se quer inscrever. Não havendo, vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Entramos no quarto ponto da nossa ordem de trabalhos, que tem a ver com a admissão de várias petições e a correspondente designação dos respectivos relatores. Temos a primeira iniciativa, 361/13, que temos aqui, agora, desculpem lá, algo.
416 é a única que está.
Que está conexa com qual? Que já é a deputada. Exatamente. A 361/13 da iniciativa da Associação Comunitária que solicita a legalização da prostituição em Portugal está conexa com uma outra petição que está a cargo da senhora deputada Helga Correia do PSD. Portanto, é dada esta nota no sentido de saber se o PSD aceita que também esta petição fique na responsabilidade da senhora deputada.
As regras dizem para arquivar.
Sim.
Está
nesta comissão.
Sim.
Está nesta comissão.
É o que os serviços me dizem.
Sim, sim. A outra está.
A outra também.
Também está. Sim, sim.
Portanto.
Tem menos sem subscritores, devia ser para arquivar.
Está. Novas
regras.
Não sei.
Mas é verdade.
De acordo com as novas regras, era parte.
Exatamente, isto é um relatório, mas como já existe outra petição sobre o mesmo tema, se a sugestão é que se faz um relatório conjunto sobre as duas.
Agora, tem menos de 100 subscritores.
Exatamente, é isso. As novas regras. Até 100 pode ser arquivado. Agora, a sugestão é essa.
As novas regras da Conferência de Líderes determinam que.
Então, em como ficamos? Atenção! Acham que atribuímos a responsabilidade à senhora deputada Helga Correia, que já tem uma outra petição?
Sim, sim. Outra petição, qual é o título?
Qual é o título?
Qual é o número?
Outra petição, talvez tenha.
Já não me lembro qual é que é o número. Qual é que é o nome?
Está a procurar. Ah.
276.
É 276/13, solicita a regulamentação da atividade de prostituição. Está cá também. E é a deputada Helga Correia que tem a responsabilidade.
Já foi admitida a 22 de novembro.
E foi admitida, vai fazer um ano em novembro. A senhora deputada Rita Rafa.
Oh, Sr. Presidente, essa petição em novembro, provavelmente eu não estava atento ao suficiente para ter proposto que não fosse discutida aqui, porque acho que tem a ver com isto, independentemente da questão. E não sei quantas assinaturas é que tem essa pronto. Independentemente de qual é que é a minha opinião sobre o assunto, dizer apenas isso, isto que é. A proposta que aqui está no número 4 é se deve existir relator ou não no caso das petições individuais. Pronto. Eu acho que nós, independentemente de ser este o teor e é a primeira a ser abordada, acho que a gente tem que discutir isso. Até agora eu acho que houve sempre, não é? Mesmo quando havia...
Não, é que agora há indicação da Conferência de Líderes.
Atenção, um de cada vez, desculpe.
Pronto, então é só porque esta comissão sempre houve, estou-me a lembrar de várias... Estou a lembrar aqui de vários deputados que fizeram pareceres sobre petições só com um subscritor. Havia até um senhor
que regularmente fazia uma petição individual sobre várias matérias e houve sempre relatório e houve sempre indicação de um deputado relator por parte desta comissão. E eu acho que bem, e acho que. Agora, eu tenho ideia que o que aqui está a ser proposto é a reavaliação disto, não é? É esta a questão que é colocada, independentemente de ser este o tema ou não.
Uhum. Senhora Deputada Clara Marques Mendes, pediu a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Quanto à questão de ser a deputada Helga Correia ficar com as duas petições, eu julgo não haver qualquer problema, porque trata-se de facto de matéria conexa. Não sei, no entanto, o que é que já está a ser feito no âmbito da petição anterior. Portanto, ficaríamos, se for possível, no seguinte: se nada for dito até ao final do dia de hoje, fica assente que fica a deputada Helga Correia. Quanto à outra questão, na nossa opinião, deve ser feito relatório em qualquer petição, mesmo no caso das petições individuais. Mas não a nossa opinião.
Aqui. Tiago Barbosa Ribeiro, Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era apenas precisamente para intervir neste ponto, independentemente desta petição em concreto, que já estava com uma conexa previamente distribuída à Sra. Deputada Olga Correia, e porque temos aqui várias petições até 100 subscritores, excluindo a 416, se a memória não me falha. É que a informação que temos é que, de acordo com as novas regras aprovadas em Conferência de Líderes, que as petições até 100 subscritores seriam arquivadas e, portanto, não seriam sujeitas à indicação de deputado relator. E é apenas para uniformizar isso, independentemente da.
Por unanimidade?
Sim.
A informação que tenho é essa.
Os superiores aqui dos nossos serviços dizem que, de facto, há essa indicação, mas que há, isto é casuístico, cada comissão decide se executa ou não.
Então, para que é que é essa?
É o que me está a dizer.
Já agora. Uma coisa é uma recomendação, outra coisa é uma.
Senhora Deputada Clara Marques Mendes, atenção, um de cada vez, por favor.
Sr. Presidente,
o regulamento
não é casuístico, é uma alteração. Houve algumas coisas no sentido de se agilizar.
Se estiver menos de 100, a decisão é da Comissão.
Então, atenção, vou dar-vos, Sra. Deputada Clara Marques Mendes, já que estamos a discutir esta matéria, portanto, é o ponto 5 do artigo 17º, que diz o seguinte: recebida a petição, a Comissão Parlamentar competente toma conhecimento do objeto da mesma, delibera sobre a sua admissão, com base na nota de admissibilidade, e nomeia obrigatoriamente um deputado relator para as petições subscritas por mais de 100 cidadãos. Ou seja, a interpretação que me estão aqui a dar, e pelos vistos, nós também temos que ouvir os serviços, os nossos e os superiores, os nossos serviços, é que isto só é vinculativo a este nível. No resto, a Comissão é casuisticamente decide. É o que me estão a dizer.
Não é obrigatório. Mas pode-se elaborar.
Mas pode-se elaborar, não é proibido elaborar. Por exemplo, estão aqui a informar, não é que nós gostamos de ter o nosso calendário, a nossa agenda. Estava aqui a dizer que a Comissão de Educação elabora sempre o relatório. E há outras que não. Portanto, cada comissão tem que decidir. Sra. Deputada Clara Marques Mendes tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas para acrescentar o seguinte, relativamente àquilo que disse anteriormente, é que há uma petição também, ao que percebi, a petição é individual, a petição que é referente à matéria semelhante a esta, e, portanto, foi atribuído a um deputado relator, e, portanto, parece-nos que, ficando as duas conexas, por maioria de razão, já estando em curso um processo para elaborar relatório, deve ser feito o relatório. Não, não é nessa e nesta. Ficando conexas, portanto.
Exatamente.
Com ordem, Sra. Deputada, Rita Rato tem a palavra.
Eu também estou de acordo que, ainda por cima, já há uma petição no mesmo tema, com o mesmo objeto, portanto, isso faz sentido. Agora, de facto, a lei interpretada no estrito sentido diz com que. Eu tenho algumas dúvidas sobre
o pragmatismo e a utilidade de petições com um subscritor. Não é? Eu tenho algumas dúvidas sobre isso. Agora precisava discutir isto coletivamente no meu grupo parlamentar para perceber qual é que é a opinião que temos em relação aos outros grupos parlamentares. Mas há deputados, e particularmente do PS e do PSD, a quem calham mais parceiros por força da aplicação do método ONTE, que estão, às vezes, num esforço significativo a fazer parceiros, em alguns casos. Eu estou-me a lembrar de um senhor, de facto, que foi pelo menos 20 petições que o senhor fez. Acho que isto também nos deve fazer pensar. Não é que o próprio não tenha direito a apresentar uma petição, não é? Que tem direito a fazê-lo. Agora, e se ter o mesmo, ser objeto o mesmo tipo de atenção do que uma petição que tem 4 mil, que tem 70 mil subscritores, pronto, ainda que no caso de 4 mil e 70 mil é apreciado em plenário, eu acho que também. Porque eu acho que às vezes os cidadãos, quando bem intencionados dirigem uma petição à Assembleia da República, às vezes nem percebem que este é um objeto que têm, mas que é limitado, ao contrário de uma iniciativa legislativa de cidadãos. E eu acho que também nós temos que pensar, eu nem sei se para fazer um balanço sobre isto, qual foi o número de petições que entraram nesta comissão desde o início da legislatura com uma assinatura. Nem consigo perceber. Mas nem sei se isso é, por exemplo, mais de metade.
Mais de metade.
Pronto, acho que nós temos que, só provavelmente numa próxima reunião ou numa reunião de coordenadores, decidir o que é que se aplica quanto a isto.
Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente a esta matéria, porque me parece que será sempre complicado analisarmos em cada reunião se há uma decisão colegial da Comissão relativamente à admissão ou não, à designação ou não de relator de cada petição, parece-me importante que sigamos alguma norma geral e que ela passe a ser aplicada e não interpretada, digamos assim, petição a petição, porque é sempre muito desagradável que cada partido se pronuncie sobre ou o tema em concreto, ou a natureza da iniciativa, ou a pessoa que a faz. Portanto, não parece que seja o método mais, enfim, mais correto e mais transparente de gerir este processo. Eventualmente, não sei, poderíamos não tomar uma decisão sobre isto agora, eventualmente ser solicitada enfim, algum tipo de esclarecimento à presidência ou à própria conferência de líderes, não sei, relativamente a esta matéria, porque a decisão de maio, de certa forma, vincula ou pelo menos orienta relativamente à não designação de relatores para as petições até aos 100. Os 100 é um número como outro qualquer que serve de teto. A partir desse momento não me parece que as comissões devam casuisticamente furar, digamos assim, independentemente de o estarem a fazer, pelos vistos. Não, acaba por ser, não é? Se há uma orientação para que não seja entregue, que não seja designado o relator, a partir do momento em que o é, ela acaba por ser contraditória, não é? E, portanto, aliás, como foi ali lido, portanto, a orientação relativamente às petições até 100 signatários.
Pronto. A comissão é soberana.
Nós podemos tomar uma decisão geral para todas as petições, e esse é que é o tema, ou tomamos decisão a petição. Se tomamos uma decisão geral, acabamos. Isso podemos, claro. Era apenas para termos uma orientação relativamente ao posicionamento de todas as comissões, que me parece ser o mais aceitável.
Temos mais duas inscrições. O Sr. Deputado Filipe Ana Coreta Correia tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados. Sobre este assunto, parece-me que. Em primeiro lugar, naturalmente, que o direito à petição é um direito constitucional da maior importância e que deve ser valorizado na Assembleia da República, e sem prejuízo disso, creio que se deve diferenciar aquilo que é diferente, não é? De acordo com o princípio da igualdade, devemos dar um tratamento diferente àquilo que é diferente em si. E uma coisa é a mobilização de um conjunto de cidadãos em torno de um determinado documento, outra coisa é uma iniciativa de um cidadão que é legítima e não deve ser desvalorizada, mas que deve ter um tratamento, em nosso entender, que deve ser diferente. Assumindo um critério que foi expresso em conferência de líderes e, pelos vistos, até por unanimidade, creio que poderia fazer sentido nós pensarmos em acompanhar essa deliberação, não deixando, poderíamos acrescentar talvez a essa deliberação um tipo de seguimento processual que não fosse apenas o arquivamento, por exemplo, acrescentando ao relatório que do teor da petição é dado conhecimento a todos os grupos parlamentares e, portanto, assegurando aí que o teor da petição em si é levado ao conhecimento dos grupos parlamentares e, portanto, não fica sem efeito e não é meramente arquivada, mas tem um tipo de tratamento diferente daquele que, é, que está previsto para petições com mais de 100 peticionários ou 100 subscritores. Acrescentaria a esta proposta a possibilidade, sempre que tal se justifique em função, em face da própria teor da petição, poder aqui e ali haver um tratamento diferente. Por exemplo, neste caso, se já temos uma petição que está a ser acompanhada em face do teor, não vejo que haja discriminação nenhuma de chamar-se a atenção a possibilidade desta petição em concreto ser acompanhada de outra sobre o mesmo tema. Por exemplo, a seguinte, que é sobre o acompanhamento e a discussão de políticas de pessoas com deficiência, creio que em face do seu teor também faria sentido, por exemplo, que ela fosse encaminhada para o grupo que está constituído sobre o cuidador informal. E, portanto, se assim justificasse, teria um encaminhamento diferente. Mas, em princípio, e à partida, o encaminhamento seria apenas dar conhecimento aos diferentes grupos de trabalho. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado José Soeiro tem a palavra.
Era mais um pedido de esclarecimento, porque não ficou muito claro, é desinformação minha, mas qual é a diferença entre o que diz a lei e o que é que acrescentou ao que diz a lei a Conferência de Líderes?
Isto tem a ver com os princípios gerais do direito.
Não, pronto, mas o que me pareceu, exatamente, o que me pareceu é que a Conferência de Líderes não acrescentou absolutamente nada em relação ao que diz a lei, certo ou errado?
Isto é a alteração, Zé.
Ok. Essa foi a alteração feita à lei da petição. Não tenho nada a dizer.
Senhor deputado Wanda Guimarães pediu a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu devo dizer que a intervenção do Sr. Deputado Ana Coreta Correia é muito daquilo que eu sinto, independentemente, obviamente, de... E acho que isso é partilhado por todos os grupos parlamentares, que é, de facto, um instrumento de civismo e de democracia, as pessoas poderem ser, digamos, subscritoras de uma petição. Mas, de facto, há graus e há níveis nessa petição. Ora bem, o que eu me pergunto também, e sublinhando aquilo que ele disse, é que também, de facto, para já, não há regra sem exceção, quer dizer, pode haver, em dado momento, uma petição que, pelo seu conteúdo, pela excepcionalidade que entendamos, etc., possamos proceder de modo diferente. E eu pergunto-vos uma coisa, porque eu sou muito mais recente que muitos de vocês. As petições têm uma nota de admissibilidade. O que é que, em bom rigor, não sendo obrigatório ouvir o peticionário, não sendo obrigatório ser discutido em plenário, o que é que é assim de tão transcendente o relatório acrescenta à nota de admissibilidade? Sendo um único subscritor, de facto. Quer dizer, eu pessoalmente não vejo que seja assim uma diferença tão substancial em termos, digamos, do exercício democrático que nos obriga, aliás, porque todos nós temos presente qual é o volume de trabalho desta Comissão e aquilo que se entendeu fazer relativamente na Conferência de Líderes, a pedido, enfim, de vários grupos parlamentares, de algumas comissões, sobre a forma de melhor rentabilizarmos e agilizarmos os nossos trabalhos. E aí entendeu-se, sobre as resoluções umas coisas, sobre as petições outras, e portanto é um pouco neste âmbito que nos é solicitado agirmos de forma diferente. E portanto, era isto que eu queria dizer, porque eu, de facto, se alguém me explicar detalhadamente em que é tão diferente assim haver uma nota de admissibilidade e haver o relatório, eu sei que é diferente, mas tendo em conta os diferentes pesos, se quiserem, daquilo que, de facto, é diferente termos uma petição, como diz a senhora a deputada Rita Rato, nem vou aos 70 mil, mas vou a digamos, a alguns milhares, de ter um único subscritor e, sobretudo, de alguns dos nossos concidadãos que, enfim, valendo-se de um instrumento democrático que têm à sua disposição, também nos inundarem de petições sobre os mais variados assuntos. Pronto.
Muito obrigado. Senhor Deputado José Soeiro, tem a palavra de novo.
Bom, a minha sensibilidade vai bastante em contra ao que foi dito agora e que repete também outros argumentos que já foram utilizados, no sentido da distinção de uma petição individual e de uma petição coletiva. Até me pergunto se faz sentido haver petição individual, mas nunca discuti profundamente esse assunto. Tenho dúvidas que faça sentido essa figura, mas tudo bem, não somos nós que vamos aqui na Comissão mudar a lei desse ponto de vista. Mas, portanto, acho que me parece razoável seguirmos a regra de que uma petição individual não tem, por princípio, direito a relatório. Eu só manteria realmente em aberto a questão das que têm menos de 100, porque pode haver petições com menos de 100 que faça sentido até a Comissão decidir ouvir os peticionários. Dou um exemplo. Vamos supor que as trabalhadoras da Triunfo eram 82 e que as 82 trabalhadoras faziam uma petição a esta Assembleia. Aquele é o universo máximo, digamos assim, que elas poderiam... Vamos supor, não estou a dizer um número à sorte, mas que são menos de 100. Ou seja, eu acho que devemos realmente ficar com a possibilidade de petições com menos de 100 nós podermos optar por dar um tratamento diferente. Nas individuais, realmente eu acho que até nós não devemos estimular as petições individuais. Quer dizer, para isso envia-se um mail. Assim, acho que... Pronto, mas sou eu. É que nós recebemos tantos e-mails com casos individuais que são super válidos, que eu não sei se a petição é essa figura. Essa petição individual é uma coisa que também me... Há algumas reservas sobre isso, mas...
Atenção, já terminou, Sr. Deputado. Bem, nós temos aqui uma situação que é... Nós temos de decidir mesmo, não são hoje que temos muitas, não é? Eu sei, mas é que ainda não nos entendemos aqui. O que é que vamos fazer? Não, o PSD é a favor de fazermos sempre um relatório.
Sim, não disse, acho que não disse.
Não foi na última intervenção, na primeira intervenção, a senhora...
Não, é só, desculpe, senhor Presidente.
Deixa até a senhora Deputada Clara Marques Mendes ajudar-nos a chegar a uma conclusão.
Esta porque é conexa.
Não, mas nós iniciámos este ponto com esta petição, mas depois numa intervenção da senhora Deputada Rita Rato, muito pertinente, alargámos a discussão para fazer a nossa doutrina geral de aplicarmos sobre isto. Portanto, já não estamos só na primeira petição do ponto 4, estamos na doutrina geral. Senhora Deputada, ajude-nos a esclarecer a posição do PSD.
Ajudo, com certeza, mas, Sr. Presidente, o que eu entendo é que esta matéria, tendo surgido agora, eu acho que nos deve fazer refletir um pouco mais sobre a decisão, porque, assim, aqui já foi referido, e isso, com isso o PSC não concorda, que é a questão de casuisticamente se tomar uma decisão sobre fazer ou não relatório. O PSC entende que haver uma decisão deve ser para todas as petições. Sou pena depois estarmos aqui a criar situações constrangedoras e até complicadas para o próprio peticionário. Portanto, o que eu ia sugerir era relativamente à petição que está sobre a qual nos pronunciamos e que estava atribuída à deputada Helga Correia a possibilidade desta conexão, a decisão ficar tomada. Quanto às demais, eu sugeria o possível adiamento desta decisão de fazermos ou não relatório para a próxima reunião.
Não tenho mais inscrições, faço só nota que, se tudo correr dentro da normalidade, iremos refletir com a força do ar do Atlântico, porque regressaremos de madrugada de terça para quarta-feira e na quarta-feira de manhã já estaremos aqui para decidir. Talvez no avião se possa fazer uma reunião. Senhora Deputada Rita Rato?
Sem retirar nada do que foi dito pela deputada Clara Marques Mendes, eu acho que eu acho que a proposta que eu faço para ser votada na próxima reunião é que se aplique aquilo que foi resultado de uma alteração legislativa que foi aprovada por unanimidade. Contudo, o que isso significa? Os grupos parlamentares assumiram uma votação no plenário que resultou de um grupo de trabalho que se chama qualquer coisa como... Não é agilização legislativa, não. Exatamente. Os grupos parlamentares assumiram essa votação em plenário. E nós agora estamos aqui a levantar problemas que eu acho que são justíssimos e legítimos, mas que foram ultrapassados numa votação em plenário. Sim, porque existe um grupo de trabalho que tem a presença de todos os grupos parlamentares. Portanto, eu hei de confiar. Pronto, portanto, deixa-me só terminar para dizer isto. Eu acho que nós devemos assumir isso, que a nota de admissibilidade tem sempre que acontecer, mas que só deve existir um relatório em caso, no caso de existirem mais de 100 subscritores, porque quando não existem mais de 100 subscritores não há relatório. Ainda mais, eu percebo o argumento que por exemplo, o Bloco de Esquerda aqui colocou sobre as trabalhadoras da Tribo, mas o direito a subscrever uma petição nem sequer está limitado, por exemplo, em número de idade. A idade, ou a lei não limita que só se possa subscrever uma petição aqueles que são diretamente atingidos pelo problema. E, portanto, eu acho que isso pode ser ultrapassável com alguma facilidade. E, portanto, o que eu proponho é que, independentemente, eu acho que esta questão desta petição em concreto da legalização da prostituição em Portugal, que já houve outra que foi atribuída, possa ser resolvida hoje e nós não nos opomos e, portanto, já uma deputada que foi nomeada a relatora desse parecer assim possa acontecer, mas que a proposta que eu faço é que na próxima reunião possamos votar isto. Petições com menos de 100 subscritores não têm relatório, porque isso resultou de uma votação dos grupos parlamentares.
Senhora deputada Clara Marques Mendes tem a palavra de novo.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só apenas uma questão para corrigir e que podem alterar aquilo que vier a ser a decisão. É só para dizer que, se eventualmente a Comissão decidir fazer relatório de uma petição individual, não vai contra as regras da Conferência de Líderes. Isto para sermos rigorosos. O que a legislação diz, porque eu entendo, porque da forma que a Sra. Deputada Rita Rato falou, dá a sensação que esta Comissão criou aqui um problema e que vai contra aquilo que é a Conferência de Líderes. O que a Conferência de Líderes decidiu, ou que o grupo decidiu e que alterou a lei, é que obrigatoriamente é nomeado um relator, no caso das petições com mais de 100 cidadãos. É isso que está decidido. É, nas restantes situações, ou seja, com menos de 100 cidadãos, é facultativo. Portanto, a questão que aqui surgiu e provavelmente vai surgir em todas as outras comissões, porque foi deixada esta possibilidade. Apenas só para introduzir este rigor.
E agora não é o Presidente da Comissão que fala. É um muito humilde jurista. Se quisermos entrar numa lógica de interpretação pura, nós entramos nos princípios gerais do direito e, como nós sabemos, isto é matéria do direito público e no direito público só é proibido o que está na lei. E no direito público só é proibido o que está na lei. E aqui não está proibido fazer seu relatório. Portanto, não é. Não vamos agora. E quem quiser, apanhando aí um peticionário que queira chatear a Assembleia da República, daqueles que gostam de estudar isto a sério, vai logo chapar isto assim. Atenção, eles estão a refugiar-se, mas a lei... Isto é direito público. A lei não diz que é proibido. Eles é que não querem fazer. Portanto, mas já fizemos aqui uma boa discussão. Deixem-me apresentar agora eu uma proposta.
Está bem, mas é isso. Por isso é que estamos aqui a tomar uma decisão.
Agora, eu só queria perguntar. Acham possível aprovarmos a admissibilidade e discutirmos na próxima reunião só se há relatório ou não?
Sim.
Acham bem?
Sim.
Então vamos votar a admissibilidade de todas estas petições. Sim. Quem vota contra? Quem se abstém? E agora, vamos assumir que a senhora deputada Helga Correia fica com as duas.
Exatamente,
certo?
Exato.
Com a 276.
Exato. Agora, ponto quinto.
416 tem mais.
Apreciação e votação das propostas de alteração apresentadas pelos grupos parlamentares do PSD e do CDS ao Decreto-Lei 90/2017, que altera o regime jurídico do rendimento social de inserção. Eu pergunto se alguém se quer inscrever. Pode?
É porque nós estamos a favor das notas todas de admissão, mas eu tenho dúvida desta petição, que ainda por cima, se não me tivesse calhado a mim, eu acho que ficava aos outros grupos parlamentares a decisão, mas calhou-me a minha petição, que queria, que solicita a criação do Estatuto do Trabalhador Não Empregado. Eu acho, e acho que não estou a contrariar...
Eu estou-me a rima, não é nada
contra... Não estou a contrariar aquilo que foi aqui dito por juristas muito reconhecidos, que eu não sou, Mas eu posso, posso dizer que eu não tenho interesse em ser relatora desta petição. Também não estou a violar a lei por dizer isto, não estou. Pronto, é que eu tenho mais que fazer, coisas importantes desta comissão, coisas mesmo muito importantes, e portanto eu não consigo, acho que o trabalho que isto me vai dar, eu vou ter que ser relatora de um parecer, de um projeto de lei que está agendado para plenário.
A não ser que alguém se queira candidatar a ficar com a
petição. Eu não dizer-te da nossa parte, eu não tenho interesse em ficar com o relator.
Sim ou não?
Sim, portanto, eu acho que...
Mas nós ainda não tomamos...
Nós admitimos, não é? Então, como nós admitimos a petição...
Nós admitimos, mas não sabemos se vamos fazer relatório.
No caso de ser distribuído ao PCP, eu digo que não temos interesse em ser relatores desta petição.
Não é obrigatório.
Eu, por acaso... Então, mas pronto, vamos votar à admissibilidade e decidiremos... Não, já votámos a admissibilidade e o resto decidiremos para a semana.
É, exatamente.
Como temos uma segunda-feira no Funchal livre, se quiserem, eu posso marcar uma reunião.
Livre? Livre com quê?
Não, à hora de jantar.
Ai, pelo amor de Deus.
Podemos marcar uma reunião lá.
Esquece. Exatamente.
Se quiser... Acham que se marca uma reunião lá da Comissão Extraordinária?
Não.
PSD à noite?
Não.
Já percebi que o deputado Tiago Barbosa Ribeiro é o mais entusiasmado com essa reunião lá. Então vamos ficar no quinto ponto e eu pergunto se alguém se quer inscrever, que já tinha feito a referida. O senhor deputado Filipe Ana Coreta Correia tem a palavra.
Muito obrigado, senhor Presidente. Senhoras e senhores deputados, no âmbito deste ponto está em causa a votação de uma proposta do CDS, enfim, na sequência de um pedido de apreciação parlamentar de um decreto-lei, o decreto-lei 90 de 2017, que foi apresentado pelo Governo, naturalmente, é um decreto-lei, e que visa a alteração do regime jurídico do Regimento Social de Inserção. O CDS pediu a apreciação parlamentar desse decreto-lei e, na sequência do mesmo, apresentou um conjunto de propostas. Em relação ao decreto-lei, nós podemos dizer que algumas das propostas que foram da iniciativa do Governo, nós estamos de acordo em relação a elas, nomeadamente aquelas que dizem respeito e que visavam a harmonização com aquilo que foi estabelecido pelo Tribunal Constitucional em matéria de residência do requerente. E desta forma demonstramos, se dúvidas houvesse, que o CDS não está aqui com esta iniciativa a questionar o rendimento social de inserção em si, não está a questionar tudo no rendimento social de inserção, pelo contrário, há matérias com as quais concorda, e nomeadamente, como acabo de dizer, esta, que diz respeito aos requisitos de residência e que foi uma matéria exigida pelo próprio Tribunal Constitucional, mas há outras matérias que são da iniciativa da lavra deste Governo e que, a nosso entender, são muito negativas. O rendimento social de inserção, como o próprio nome indica, quis evoluir naquilo que foi um regime anterior, o rendimento mínimo garantido, e que pretendia atribuir a todos um rendimento independentemente do esforço que havia de inserção. O rendimento social de inserção, como o próprio nome indica, visa ser temporário, pretende ser acompanhado de um conjunto de obrigações por parte do requerente e, naturalmente, que é garantido, uma vez que é não contributivo, é garantido àqueles que evidenciam, demonstram ter carência patrimonial e de rendimento. Ora, algumas alterações que o Governo introduziu nesta matéria, em nosso entender, põe em crise estes princípios que eram fundamentais no rendimento social de inserção. As matérias são, quando se dispensa a prova do rendimento patrimonial e se dispensam requisitos sobre essa matéria, quando se dispensam o compromisso contratual que era prévio à oferição do rendimento social de inserção deixou de ser por iniciativa do Governo, quando as renovações que eram acompanhadas de um processo de aferição da manutenção dos mesmos requisitos passaram a ser renovações automáticas. No entender do CDS, este é um caminho negativo, é um caminho de facilitismo e que não dignifica aqueles que demonstram efetivamente precisar deste rendimento para inverter a sua condição e para passar a dar um passo na independência e na conquista da autonomia e no reforço da sua, do seu percurso e da sua dignidade. E neste sentido, é neste sentido que o CDS apresenta esta proposta, no fundo retomando naqueles aspectos que considera que são evoluções negativas, retomar a versão anterior da lei, mantendo, porém, aquelas alterações que considera que são de manter, porque são desejáveis e que são partilhadas pelo CDS. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sra. Deputada Clara Marques Mendes, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Também o PSD apresentou aqui um conjunto de alterações relativamente ao regime jurídico do rendimento social de inserção, precisamente no sentido de garantir que este rendimento é um rendimento que vai permitir uma ajuda temporária àquelas pessoas que realmente necessitam. E, de facto, também já foi aqui até referido pelo meu colega do CDS, houve, por parte do Partido Socialista, alterações a este regime no sentido de introduzir um facilitismo que, na nossa opinião, põe em causa quer os princípios da atribuição do rendimento social de inserção, quer a própria possibilidade de se garantir que aqueles que realmente precisam recebem este rendimento. E desde logo porquê? Faz parte dos princípios deste rendimento o cumprimento de um conjunto de obrigações por parte do requerente. Desde logo, o Partido Socialista deixou de exigir o cumprimento destas obrigações. Portanto, uma pessoa que recusa um contrato de trabalho pode continuar, recusa o contrato de trabalho, mas pode continuar a receber o rendimento social de inserção. Portanto, este é um dos exemplos. O facto de se dispensar comprovativo do património. Portanto, são um conjunto de fatores que introduz, como referi, um facilitismo na atribuição deste rendimento, um rendimento fundamental para chegar àqueles que realmente precisam, um rendimento temporário e que é preciso moralizar e introduzir responsabilidade na atribuição deste rendimento. E o que o Grupo Parlamentar do PSD faz é, precisamente, retomar aquele que foi o rigor que foi introduzido para garantir que aqueles que realmente precisam tenham direito a este rendimento. E é nesse sentido que são apresentadas, então, as propostas de alteração do Grupo Parlamentar do PSD.
Mais alguém se quer inscrever? Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Já passaram alguns meses, mas nós já tivemos o debate em torno deste decreto, esta apreciação, já no ano passado, já precisamente há um ano, se a memória não me falha. E, portanto, enfim, as posições são conhecidas, as posições estão clarificadas. Convém lembrar que, em 2012, com as alterações introduzidas pelo anterior Governo, que alterou a escala de equivalência e diminuiu o valor do RSI em cerca de 12 euros por mês, a consequência foi que mais de 110 mil pessoas, entre as quais 56 mil crianças, deixaram de ter acesso ao rendimento social de inserção. Aumentaram imenso o tempo de deferimento, mais do que duplicou, e esse aumento do prazo de deferimento foi por uma razão muito simples, foi a tentativa de burocratizar e dificultar o acesso à prestação, com requerimentos em papel, obrigando as pessoas a entregar todos os anos um requerimento com um conjunto de informações e com um conjunto de elementos que, com informação que a Segurança Social já conhece. Com isso, o que na altura quiseram, e aliás conseguiram, na nossa opinião, foi deixar de aplicar uma renovação que era feita não automaticamente, mas validada, o que chama uma renovação automática, uma renovação validada pelos sistemas de informação, que vão buscar todos os rendimentos das pessoas que a Segurança Social, por via das finanças, por via dos sistemas de informação das finanças, já conhecem. E, portanto, conseguiram com essa alteração suspender administrativamente os requerimentos das pessoas que entregavam esses requerimentos, quer em papel, quer nos serviços, enfim, consubstanciando isso já agora com a perda de funcionários, cerca de 3 mil, que não foram repostos. E, portanto, de certa forma, nós temos uma dificuldade ideológica, se quisermos, na atribuição do RSI, e o que a alteração, o que o decreto 90/2017 do Ministério do Trabalho veio fazer foi precisamente colocar em pé de igualdade as condições de acesso a todas as prestações sociais, nem mais nem menos. E, portanto, enfim, o debate está feito, a nossa posição fica aqui expressa e reiterada e, portanto, não acompanharemos e votaremos contra as vossas propostas.
obrigado. O RSI é a prestação social mais fiscalizada em Portugal. É a prestação social mais fiscalizada de todas as prestações sociais que existem em Portugal. Se alguém quiser contestar esta afirmação, que conteste com dados concretos. Que conteste... Não, é porque... Senhora deputada, eu faço, são os relatórios que existem. Como sabe, há relatórios anuais sobre a prestação do RSI. E eu, porque agora estou a intervir, abrirei já o último relatório anual sobre o RSI, em que a senhora deputada, e já lhe citarei, em que vai verificar qual é o grau de fraude, por exemplo, no RSI, comparado com outras prestações sociais, como o subsídio de desemprego ou o subsídio de doença. Além disso, a prestação do RSI é aquela que tem um acompanhamento mais direto do que todas. E, portanto, não vale a pena transformar conversa de café, preconceitos e estereótipos, sobre o RSI em justificação para posições políticas. Porque daqui a bocado estamos a ouvir que os beneficiários do RSI andam a beber meias de leite e a comer croissants com o dinheiro do RSI e a tomar o pequeno almoço, e que há muita gente que não merece e que recebe o RSI, e há muitos ciganos que recebem o RSI quando não sei o quê. Essa conversa que é conversa preconceituosa. Indo aos factos, há duas diferenças importantes nas propostas da direita e no decreto-lei que foi aprovado. Primeira questão: o rendimento social de inserção deve ser atribuído desde o momento em que é feito o requerimento e em que são entregues todos os documentos que são exigidos aos beneficiários para poderem ter acesso ao RSI, hipótese 1, ou hipótese 2, deve ser atribuído desde o momento em que seja celebrado o contrato de inserção. Entendo o Governo, e nós subscrevemos esse entendimento, que está no decreto-lei, aliás participamos de um grupo de trabalho, que o beneficiário não pode estar, como acontecia, meses à espera, que os serviços da Segurança Social fizessem o momento de celebração do contrato de inserção para receber. Porque quem recorre ao RSI é quem já não tem mais nada. É quem já perdeu todos os rendimentos, é quem já perdeu o acesso ao subsídio de desemprego, quem já perdeu o subsídio social de desemprego. Se nós achamos que alguém que já entregou ao Estado o requerimento e todos os documentos não tem que receber naquele momento, é porque não percebemos que esta é uma prestação de emergência. Dizer, como propõe o PSD, e foi a prática, e eu conheci casos concretos destes, que acompanhei no Porto. Sim. Não é conversa de café. Não, mas nós sabemos qual é o prazo que demora e sabemos que nos serviços da Segurança Social, que ainda por cima foram desguarnecidos de pessoal, havia, e agora felizmente com esta alteração isso não acontece desse modo, havia beneficiários que ficavam 4, 5, 6 meses à espera que fosse celebrado o contrato de inserção. Aliás, as senhoras deputadas, os senhores deputados sabem, quando nós estamos aqui a discutir, por exemplo, a atribuição e o deferimento de tudo o que tem que ver com pensões, com até com prestações de parentalidade e outras, muitas vezes as pessoas ficam muito tempo à espera. E o que se pretende com esta alteração é, a partir do momento em que existe o requerimento e a pessoa entregou os documentos, porque isto é uma prestação emergencial, tem que receber. E, portanto, esta alteração foi uma alteração muito negativa feita pelo PSD e pelo CDS. A correção desta alteração é muito positiva e nós votaremos, obviamente, contra que se volte atrás. Segunda questão. A questão da renovação. Não faz nenhum sentido, tendo o Estado acesso, porque quando a pessoa apresenta o seu requerimento para o RSI, o Estado passa a ter acesso à sua situação económica, à sua condição. Passa a ter acesso aos rendimentos, ao conhecimento sobre os rendimentos que a pessoa tem. Não faz nenhum sentido que todos os anos, os beneficiários tenham, mantendo a sua situação, não havendo nenhuma alteração, tenham que entregar um novo requerimento, os serviços da Segurança Social voltar a analisar, demorar não sei quantos meses, ainda por cima com uma coisa grave que acontece nestas situações, que é que justamente porque a renovação não é automática, mesmo tendo o Estado acesso a toda a informação, o que acontecia é que as pessoas entregavam um requerimento e depois tinham que ficar 3, 4 meses à espera e, entretanto, acabava o RSI e havia 2 meses de intervalo em que elas não recebiam. E isto acontecia muito. A renovação automática não é menos rigor. Rigor é haver uma verificação oficiosa dos rendimentos, como acontece de 12 em 12 meses, para saber se há direito à renovação. Mas o Estado já tem esses dados, a Segurança Social já tem esses dados. Burocratizar isso e dizer às pessoas que têm que apresentar a cada ano e que ficar à espera mais 4 meses da simples renovação do RSI quando a pessoa mantém a sua situação é uma burocracia inútil, é prejudicar o direito das pessoas a terem a continuidade de um rendimento numa situação de emergência. E, portanto, a renovação automática com verificação oficiosa assegura o rigor e os direitos das pessoas. Mais ainda, quando estive no Porto com o Presidente da República, quando foi uma ação sobre os sem-abrigo, uma das coisas que os sem-abrigo mais nos disseram, e o Presidente da República, estou a utilizar as afirmações do Presidente da República porque é de uma área política e de uma sensibilidade política diferente daquela, mas teve a sensibilidade social e o contacto no terreno para apoiar essa proposta. Uma das coisas que as pessoas sem-abrigo nos diziam é que o facto de não haver renovação automática e o facto destas pessoas não terem uma residência e o facto de haver regras que felizmente foram eliminadas e que previam que se a pessoa não responde num determinado prazo a um requerimento que recebe ou uma convocatória que recebe na sua residência ou quando recebe o pedido, no caso dos sem-abrigo, das pessoas sem-abrigo, muitas vezes não só não existe uma residência que elas tenham, evidentemente, ou existem residências temporárias para onde recebem as informações de que têm que pedir a renovação da prestação, como quando existem essas convocatórias, claro que as pessoas não comparecem, muitas vezes não as recebem, ou vão para a instituição onde elas estiveram, ou para a pensão da Segurança Social onde estiveram temporariamente e onde já não estão. E, portanto, a renovação automática e a eliminação da linha que está aqui sobre as convocatórias é absolutamente essencial para nós podermos desenvolver a estratégia de inclusão das pessoas sem abrigo que discutimos aqui várias vezes. Essencial. E isso foi nos dito aqui pelas associações que acompanham as pessoas sem abrigo. E, portanto, estar a reverter essa alteração seria uma forma de, na minha opinião, de insensibilidade e de violência contra a situação das pessoas sem abrigo. Último comentário, porque estou a tentar comentar que são várias propostas, estou a aproveitar para as comentar as várias. Quem ler estas alterações, aparece aqui no artigo, creio que é no artigo 20, uma proposta do PSD em que inclui, por exemplo, o incumprimento injustificado do contrato de inserção. Esse incumprimento também está no decreto-lei, só que muda de artigo. E, portanto, que não utilizem o argumento de que a mudança da inserção sistemática, creio que é assim que se diz, sobre, por exemplo, o incumprimento injustificado do contrato de inserção, é uma falta de rigor. Não. É simplesmente, neste caso concreto, é simplesmente uma mudança da inserção sistemática do diploma. Mas foi acrescentada uma linha que diz que a Segurança Social pode rever a cada momento a atribuição da prestação em função das informações que lhes são prestadas, seja pelo beneficiário, seja por quem acompanha o beneficiário. Porque, em princípio, as pessoas que recebem o RSI têm algum tipo de vínculo com a Segurança Social, ou até, pensando no caso dos sem-abrigo, desculpem-me dar o exemplo, mas é uma realidade que me sinto mais próxima. No caso dos sem-abrigo, em princípio, há alguém da rede social que está em contacto com as pessoas e que pode prestar essa informação à Segurança Social, que tem o poder de rever a qualquer momento a atribuição da prestação. Isto é diferente do que inundar a vida de pessoas que já estão numa situação de imensa fragilidade de burocracias, porque essas burocracias só tiveram um efeito. Foi excluir pessoas em situação de grande debilidade e fragilidade social da única prestação que lhes permite respirar. E não é sequer sair da pobreza, porque nós sabemos que o valor médio do RSI fica muito aquém do limiar da pobreza. As pessoas continuam em pobreza, simplesmente uma pobreza um pouco menos severa. É disso que nós estamos a falar e é por isso que nós vamos votar contra as alterações que estão aqui a ser propostas.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu não vou voltar a repetir os argumentos do PSD, até porque, além do que já foi dito aqui nesta comissão, já houve um amplo debate em plenário no decurso da apreciação parlamentar. Queria apenas dizer o seguinte, o PSD não permite e não vai admitir a falta de dignidade no debate por parte de qualquer grupo parlamentar. Portanto, relativamente àquilo que o Sr. Deputado José Soeiro começou por dizer quando tomou da palavra, queria apenas dizer que, de facto, isso mostra claramente um desrespeito pela democracia, pelas posições dos outros, independentemente desta ser, que o Sr. Deputado referiu, ser ou não uma questão ideológica, que não é uma questão, é uma questão de rigor, e o PSD já explicou, e só queria acrescentar o seguinte. é que, além da dignidade que merece este debate, queria acrescentar o seguinte: estamos a falar de dinheiro de todos os portugueses. Estamos a falar da atribuição de uma pensão não contributiva, de um rendimento que resulta de uma pensão não contributiva, portanto, com os impostos de todos os portugueses, e, portanto, é nesse sentido que nós temos a obrigação de ser cada vez mais rigorosos daquilo que é a atribuição. Nunca o PSD e este grupo parlamentar pôs em causa sequer a atribuição deste rendimento àqueles que realmente precisam. Portanto, era isto apenas que queria referir.
Obrigada, Sr. Presidente. Para intervir neste ponto, para dizer que, relativamente às propostas de alteração que foram apresentadas pelo PSD e pelo CDS, a quando da discussão em plenário, ainda não tinham sido apresentadas as propostas de alteração, mas as intervenções dos vários grupos parlamentares iam nesse sentido, e, portanto, o grupo parlamentar do PCP teve também a oportunidade de colocar a sua opinião sobre as propostas, porque na prática do que se trata é da reposição das regras que tinham sido alteradas, sob pena de alguma alteração de pormenor não ser exatamente nesse sentido, mas na prática todas as alterações que o PS e o CDS apresentaram é para repor aquilo que foi alterado recentemente pelo Governo e pelo Decreto-Lei e pelo Decreto-Lei 90/2017. Dito isto, queria dizer que da parte do PCP nós entendemos que a discussão sobre a atribuição do rendimento social de inserção deve ser feita exatamente no sentido contrário, porque temos a profunda convicção de que o rendimento social de inserção pode e deve ainda ser alargado a mais pessoas e a mais famílias que dele precisam, e entendemos também que relativamente ao montante e ao cálculo e à forma como o cálculo é feito, este também deve ser reforçado. Também dizer que entendemos que é muito importante que o acompanhamento às famílias seja de facto efetivado. E recordava que foi aprovada em 2013, por proposta do PCP, uma resolução por unanimidade que deu origem à Resolução 47 de 2013, e esta proposta foi aprovada num contexto em que milhares de pessoas no nosso país perderam o acesso ao rendimento social de inserção. E a proposta e a resolução da Assembleia da República dizia, no seu ponto 6, que recomendava ao Governo o funcionamento da Comissão Nacional do Rendimento Social de Inserção como uma estrutura de acompanhamento dos diversos aspectos relativos a esta prestação social, e o número 7, que recomendava ao Governo a garantia do acompanhamento a todas as famílias que perderam o acesso ao rendimento social de inserção pelos serviços da Segurança Social, nomeadamente na concretização do plano individual de inserção, ainda que a prestação monetária não esteja a ser oferida. Portanto, em 2013 foi aprovado por unanimidade este princípio de que, inclusivamente num contexto de retirada e de corte muito significativo no universo de pessoas que eram abrangidas pelo rendimento social de inserção, a Segurança Social tem, o Estado tem a obrigação de continuar acompanhamento a estas famílias. Portanto, estas foram propostas que foram aprovadas, mas que nunca foram concretizadas, nem pelo anterior Governo, e mesmo o atual Governo, face aos meios que tem, está muito longe de ter cumprido este objetivo. E, portanto, nós entendemos que, de facto, a atribuição do rendimento social de inserção pode e deve ser alargada, pode e deve ser alargada no seu universo e no seu montante, e que se tem que garantir sempre o acompanhamento das famílias e a sua monitorização. Não por entendermos que o rendimento social de inserção é, do ponto de vista economicista, um prejuízo para o Estado, mas exatamente pelo contrário, porque a atribuição de um montante mensal é também definido um projeto de vida para cada uma das famílias e, neste caso, para cada uma das pessoas, e isso precisa efetivamente ser cumprido e acompanhado. E, portanto, relativamente às propostas que aqui foram apresentadas pelo PSD e pelo CDS, votaremos contra todas as propostas.
Bem, Sr. Presidente, Srs. Deputados, agradeço as intervenções de todos os grupos parlamentares sobre as propostas em questão. Creio que, como já aqui foi dito, aquilo que aqui foi afirmado por cada grupo parlamentar corresponde, de alguma forma, com aquilo que já tinha sido afirmado por ocasião do debate em plenário. Não quero deixar de dizer, não querendo prolongar em demasia o debate, não queria deixar de dizer, apesar de tudo, três coisas. Em primeiro lugar, independentemente das posições que tínhamos, e creio que é evidente que nós temos posições diferentes sobre as matérias em questão, e essas posições resumem-se, em suma, a isto. Há quem considere que as alterações do governo representam um laxismo e um facilitismo inconveniente, e há quem considere que não é assim. Há quem considere que as alterações do governo não são facilitistas e, pelo contrário, a versão anterior da lei é que era restritiva e, nesse sentido, politicamente indesejada. Mas, independentemente de quem tem umas ou outras posições, eu creio que é fundamental, em nome da seriedade política, que nós trabalhemos sob dados objetivos. E o que se verifica sobre esta matéria é uma total desonestidade e uma total falta de rigor por quem quer ser moralmente superior e invocar um discurso não só moral, mas até socialmente superior, desprezando e qualificando e adjetivando conversas que são partilhadas por concidadãos nossos. A senhora Secretária de Estado, por ocasião deste debate no plenário, disse que as intervenções do anterior governo tiveram como consequência a perda do rendimento social de inserção por parte de mais de 110 mil pessoas. Esta afirmação foi aqui repisada, repetida, pelo senhor deputado Tiago Barbosa Ribeiro. E não são os factos, senhor secretário de Estado, senhor deputado, não foram os factos. Aliás, porque o senhor deputado sabe que este governo, que está, este decreto-lei é de 2017, foi acompanhado de um alargamento do critério para permitir um maior número de beneficiários. Foi acompanhado de uma campanha de promoção do rendimento social de inserção para tentar inverter os dados negativos que este governo tinha relativamente àquilo que anunciou. E a verdade, senhor deputado, sabe bem, é que depois de todas estas medidas legislativas, os números mostram que o aumento dos beneficiários do rendimento social de inserção é muito marginal e não tem nada a ver com estes 110 mil que denunciam terem sido afastados do RSI. Eu posso lhe dar os dados, senhor deputado, eles são públicos, mas a junho eles eram 16 mil. A junho eles eram 16 mil. Eram mais de 16 mil. A diferença, depois de todo este esforço, a diferença... Não é verdade, porque repare, se os senhores deputados apoiam um governo que acusa de racismo social, para usar algumas expressões que não foram hoje usadas, mas que tenho lido, então, senhores e senhores deputados, recuperem os 110 mil beneficiários, onde é que eles estão? Onde é que eles estão, senhores e senhores deputados? Portanto, o que existe aqui, sim, são duas coisas. Uma, desonestidade em face da realidade, duas, uma visão diferente sobre aquilo que é a percepção partilhada pelos nossos concidadãos portugueses. Porque se é verdade que nós conhecemos, eu conheço, no CDS conhecemos bem, tantos e tantos portugueses que oferem o rendimento social de inserção, posso dizer nomes, conheço bem situações onde oferem devidamente, e nós acompanhamos esse esforço social, nós conhecemos também inúmeras situações onde há situações contrárias, há abusos, e isso não é conveniente, e nós temos, da parte do CDS, um empenho muito grande em moralizar também este esforço, até em nome daqueles que o merecem e recebem devidamente. Creio que isso está claro, a diferença de posições. Nós, pela nossa parte, não abdicaremos da nossa posição, mesmo que sejamos confundidos com tantos e tantos portugueses que tomam café e que ainda falam e conversam, porque o Bloco de Esquerda ainda não os impediu de fazer e de emitir as suas opiniões. Muito obrigado.
Sim. Muito obrigado, Sr. Presidente. 2011, número de beneficiários do RSI, 447.136 em 2011. Em 2014, número de beneficiários do RSI, 320.562. E, portanto, há uma diferença de mais de 100 mil beneficiários, e se recuarmos até 2010, ainda eram mais, eram 525 mil. Mas pronto, vamos entre 2011 e 2014, perderam-se da prestação, saíram da prestação mais de 120 mil beneficiários. Isto são dados objetivos, estão nas estatísticas da Segurança Social. Portanto, a afirmação que foi feita de que... Deixem-me, posso falar? Não, acho que não interrompi. A afirmação que foi feita de que, durante o governo da direita, se perderam mais de 100 mil, mais de 110 mil beneficiários, é correta e inquestionável do ponto de vista dos dados que estão públicos. Dito isto, é preciso saber em que contexto é que isto aconteceu. Porque se me disserem assim, ah, mas entre 2011 e 2014 o país teve um crescimento extraordinário, a pobreza diminuiu, é que foi exatamente o contrário. Foi justamente no período em que a pobreza mais aumentou, em que as pessoas mais ficaram desempregadas, perderam o subsídio de desemprego e estavam em situações de dificuldade, que mais diminuiu o universo de beneficiários. E isto, porquê é que isto aconteceu? Porque houve uma alteração às regras, e para responder à deputada Clara Marques Mendes, essas alterações não significaram maior rigor. Significaram que muitos daqueles que realmente precisavam deixaram de ter acesso à prestação pelas regras que foram colocadas. E isso é realmente indecente. Eu acho isso indecente e eu utilizo os termos que entendo e que sinto e falo da forma que falo e exprimo como quero, e ainda existe essa liberdade de expressão aqui nesta comissão. Questão a saber é se nós já conseguimos recuperar, seja no RSI ou no CSI, todos os beneficiários que entretanto perderam. E é verdade que hoje nós ainda não estamos, em termos da cobertura do RSI, ao nível do que estávamos em 2010. Mas já estamos muito acima dos níveis de 2014, e também há aqui uma outra questão, é que o contexto económico e social, hoje estamos acima dos níveis de 2014, creio que sim, pois posso verificar aqui exatamente os números. 320, tem razão, não estamos, estamos em 288 mil, estamos em 288 mil, pronto. Significa que nós estamos, por favor, posso? O contexto em que isto... Pronto. Nós também entendemos que ainda não se recuperou em várias das prestações sociais os níveis de cobertura que tínhamos. Mas em alguns casos, os níveis de cobertura hoje, evidentemente, não serão os mesmos na medida em que a situação é diferente. Por exemplo, no subsídio de desemprego, o facto de haver menos pessoas com subsídio de desemprego não resulta, como resultou na altura da direita, de uma alteração legislativa que limitou o acesso. Resulta de uma alteração das condições dos próprios trabalhadores. E, portanto, mais favorável, claro, exatamente. Mais favorável e, portanto, menos subsídio de desemprego. Havendo muito que há a fazer, nós temos que caminhar no sentido de um alargamento da proteção social e não do recuo e da regressão como aconteceu, e nós esperamos que não volte a acontecer.